No futebol, quando um time não vai bem, troca-se o treinador. Já na área militar, quando as forças armadas não conseguem avançar, troca-se o comandante. É esta a lógica que parece estar sendo aplicada na Ucrânia. Se não vejamos, em junho do ano passado, a Ucrânia iniciou uma contraofensiva com vistas a afastar as tropas russas de seu território, que haviam invadido a 24 de fevereiro de 2022. Uma ação dita também para recuperar a província da Crimeia, que a Rússia havia tomado em 2014. Passado todo esse tempo, as tropas ucranianas não deram sequer um passo à frente. A guerra se tornou estagnada e desgastante, não só para Kiev, mas também para os seus importantes aliados, fornecedores de armas, como Estados Unidos e membros da União Europeia. Estes não só diminuíram a ajuda, como ameaçaram cessá-la devido aos altos dispêndios. Diante deste quadro, o presidente Volodymyr Zelensky parece ter se determinado a adotar a prática do futebol. Afinal, o treinador não está apresentando resultados e o time está na iminência de cair. O problema é que o treinador, entre aspas, da Ucrânia, é uma espécie de Renato Portaluppi no Grêmio. É um ídolo e, como tal, tem muita gente contrária à sua demissão. No caso real, trata-se do comandante das Forças Armadas da Ucrânia, o general Valery Zaluzny. Pois, segundo informações do correspondente de The Economist, Oliver Carroll, na segunda-feira, dia 29, à tarde, correu a informação de que naquela noite Zelensky iria demitir o comandante. As horas se passaram, com muitas especulações sobre o substituto em meio a muitas manifestações de contrariedade. Até que o Ministério da Defesa e o porta-voz de Zelensky negaram a deposição de Zaluzny. No entanto, o dano já estava feito, confirmando o distanciamento entre os dois. Essas informações foram confirmadas ao site ZN pelo líder da oposição na Ucrânia, Oleksiy Goncharenko. Zelensky teria decidido consultar seus principais aliados internacionais. E a resposta que recebera foi de que o general Zaluzny é considerado um dos mais sólidos líderes militares que conta a OTAN. E o mais importante é que as tropas e a população ucraniana o consideram um herói nacional. E mais, que o exército está fechado com ele. Na mesma noite de segunda-feira, foi publicada uma foto em que Zaluzny aparece ao lado do general Shi Zaptala, chefe do Estado-Maior. Um explícito sinal de união das Forças Armadas. Em meio a essas desavenças, vem a informação de que as divergências entre Zelensky e Zaluzny vêm desde o início da guerra. Logo após a invasão russa, os dois teriam discutido acaloradamente. Isso porque Zelensky queria negociar um cessar-fogo com os russos, enquanto que Zaluzny argumentava que era possível resistir ao ataque. Semanas antes da invasão, Zaluzny teria advertido que a ofensiva russa era iminente. Porém, Zelensky teria desconsiderado a advertência. Apesar de não transparecer para o exterior, essas divergências seguiram acontecendo. Um ponto agudo teria acontecido em novembro último, quando Zelensky concedeu uma entrevista para The Economist, em que traçava um panorama sombrio para o futuro do conflito. Um dos pontos abordados pelo presidente era a dificuldade em obter a solicitação das Forças Armadas de convocar 500.000 de ucranianos para a guerra. Zelensky argumentou que ninguém mais quer ir para uma guerra sem perspectivas de acabar. Aliás, muitos homens fugiram da Ucrânia diante da possibilidade de nova convocação. Zelensky entendia que, mesmo sem novas convocações, as tropas ucranianas poderiam continuar ganhando terreno, algo contestado por Zaluzny. No âmbito político, os partidos de oposição a Zelensky, que são minoria no parlamento, ativaram nos últimos meses fortes críticas à gestão do presidente. O ex-presidente e fundador da principal força oposicionista Solidariedade Europeia, Petro Poroshenko, publicou um duro comunicado em que acusou Zelensky de mover-se por emoções e ciúmes. O fato é que no próximo dia 24 deste mês, a guerra da Ucrânia completa exatos 2 anos de duração. E apesar do conflito permanecer sem nenhuma perspectiva de resolução, movimentações da Rússia e da Ucrânia apontam para uma nova fase da guerra em meio a rumores de congelamento das atividades militares em larga escala. O esgotamento de recursos humanos e militares, bem como o fracasso da contraofensiva ucraniana, recalibram a estratégia do Ocidente e da Rússia. Em entrevista ao Brasil de Fato, o analista do International Crisis Group para a Rússia, Oleg Ignatov, afirma que apesar da Ucrânia demonstrar que ainda é capaz de algumas ofensivas bem-sucedidas, o que está claro é que as partes alcançaram o teto de suas capacidades. A dedução é de que, para a guerra terminar, a Ucrânia vai ter que negociar com a Rússia a província de Donbás, a região que Putin, por sua conta, declarou independente antes de iniciar a guerra e que quer tomar. Confirmar-se isso, terão sido 2 anos de guerra, com mortes, destruição, êxodo e altos gastos para ficar tudo como estava no início. Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes e Leonel de Souza.
E na técnica, Gleiton Lopes.
E o programa também teve estas participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley para a Rádio Guaíba.
Camila Veras Nota, da BBC News Brasil.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje, no Mundo Militar.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Tales, do Canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo.
O programa fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado, no oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre e Escritório Previdenciário. Um bom fim de semana para todos.
O Mundo na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.